passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. A discussão sobre a participação feminina na política tem tomado proporções internacionais que revelam preocupação com o número de mulheres em cargos de lideranças, que estão diminuindo cada vez mais. Quem nos traz detalhes é a repórter Júlia Fernandes.
Um relatório da ONU Mulheres, lançado recentemente, aponta retrocesso na presença feminina em cargos de liderança política ao redor do mundo. De acordo com o estudo Mulheres Líderes na Política 2025, o número global de ministras caiu para 23,3% e apenas 27 países têm uma mulher como chefe de Estado ou governo. O Brasil aparece em 53º no ranking, com 32,3% de ministras, atrás de São Tomé e Príncipe e Portugal, mas à frente de países como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. A ONU alerta que o número de gabinetes com paridade de gênero caiu de 15 para 9 em um ano, enquanto o número de países sem nenhuma mulher em ministérios subiu para 9. A agência defende ações urgentes, como cotas e políticas de proteção contra a violência política, para reverter esse cenário. Segundo a diretora da ONU Mulheres, Sima Barrous, a exclusão feminina da política enfraquece a democracia e a qualidade das decisões públicas. A pesquisa também mostra que homens seguem concentrando os ministérios estratégicos, como defesa, finanças e relações exteriores, enquanto as mulheres são majoritariamente designadas para pastas de igualdade de gênero e assuntos da família.
E falando sobre este mesmo assunto, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado debateu no primeiro semestre mudanças no Código Eleitoral e a participação das mulheres na política teve destaque na pauta. De positivo, a proposta em análise reserva 20% das cadeiras nos legislativos para as mulheres. E de negativo, retira a punição aos partidos que não cumprirem a cota mínima de candidaturas femininas. Quem nos ajuda a entender o peso histórico dessa questão é a professora Marilda de Paula, da Universidade Federal de Minas Gerais, que esteve presente na discussão. Segundo ela, o baixo número de mulheres na política não é natural, é resultado direto de decisões do Estado brasileiro.
Não foi por falta de vontade das mulheres ou da natureza das mulheres que esse espaço da política e do poder não foi ocupado. Foi por decisão do Estado brasileiro. Isso não é uma questão de cultura. Foi o Estado quem tomou essa decisão por meio das leis. Nós estamos aqui, nessa mesa, nesse espaço, que tradicionalmente é ocupado por homens, pagando o preço de uma decisão que foi do Estado, não foi da natureza. Porque tem um discurso antecedente embarcado nessa narrativa de que há uma condição natural na posição da mulher. Isso não é verdade.
E é por isso que mecanismos de correção como cotas e punições ainda são necessários. Principalmente quando falamos das mulheres negras, que historicamente enfrentam os maiores obstáculos.
Nem em 150 anos haverá um número maior do que o que a gente tem hoje de mulheres viáveis e, sobretudo, de mulheres negras. Esse é um ponto fundamental. As mulheres negras não vão estagnar, elas vão retroceder.
A senadora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, reforça que a disputa por espaço não é só sobre o voto, mas também sobre condições reais de eleições para candidatas do sexo feminino.
Nós vivemos de voto e a vontade popular, e eu tenho muitos votos de homens e de mulheres. E isso sempre vai existir, de escolhas, a partir do que as pessoas defendem, da sua colocação. Nós não estamos querendo segmentar a voto. O que nós estamos dizendo aqui é sobre condições. Condições de disputa, condições de participação e condições de representação.
E o problema da baixa presença feminina nos espaços de poder não é novo, mas os números ainda impressionam. O senador Marcelo Castro, relator do novo Código Eleitoral, reconhece que o Brasil vive uma situação alarmante quando se trata de representatividade de gênero.
Nós estamos propondo no Código Eleitoral uma inovação radical, revolucionária, sobre a questão da participação feminina na política. Por quê? Porque o Brasil se encontra numa situação vexaminosa, constrangedora, no cenário internacional, pela sua subrepresentação feminina. A última vez que eu pesquisei, nós éramos o 137º país do mundo que tinha a menor representação feminina. Temos hoje no Brasil mais de 700 municípios que não têm uma mulher na Câmara de Vereadores. Temos hoje no Brasil mais de 1.600 municípios que só têm uma mulher. Ou seja, a participação feminina não vem aumentando ao longo das legislaturas.
A deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, estima que se os 20% de cadeiras para as mulheres já estivesse valendo, o Brasil já teria mais de 3 mil mulheres parlamentares nas duas últimas eleições.
Eu acho que as cadeiras efetivas realmente é uma conquista nossa e que a gente tem muito que lutar por isso. A gente está falando que se na última eleição, nas duas últimas eleições, se nós tivéssemos as cadeiras de 20%, e olha, eu brigo por mais, mas se tivesse os 20%, a gente está falando de mais de 3.700 mulheres eleitas vereadoras no Brasil. A gente está falando de mais de 37 deputadas estaduais, mais 24 deputadas federais. Então, assim, dizer que não é um avanço, é um avanço. Mas é muito importante que nós tenhamos também um pragmatismo no que a gente consegue construir para que a gente, em hipótese nenhuma, deixe de avançar. Foi muito difícil a gente chegar até aqui.
Mas essas conquistas ainda são frágeis. A retirada da punição para partidos que não respeitam as cotas preocupa parlamentares, como a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que vê nessa medida um retrocesso.
Não é mais disputa de gênero. É uma... Assim, para mim, enquanto mulher e senadora da República, é muito ruim, depois de tanta luta das que vieram antes de mim, a gente ter qualquer tipo de retrocesso na questão das cotas, sabe? Porque essas mulheres foram elas que fizeram eu estar aqui. E nós todas aqui, a maioria ou daquelas que participaram do processo. Então, assim, é retrocesso sim, a gente tratar disso, tirando a punição, porque existem partidos e comandos.
E por que é tão importante garantir mais mulheres nos espaços de decisão? A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, responde de forma direta, porque tudo que afeta a vida da população é decidido no Congresso Nacional.
Mulheres desse país, quem decide o seu salário, quem decide quantas horas vamos trabalhar, com que idade vamos nos aposentar, quais os recursos que vai para a educação pública, para a saúde pública e para a segurança pública de todas nós, inclusive dos homens, é definido aqui no Congresso Nacional. Por isso que nós precisamos dessa representatividade. E eu não tenho dúvida que se a gente mantiver os 30% de candidatura, o financiamento, com todo o respeito, e a punição para quem não cumprir, nós podemos chegar lá, vamos demorar. Agora, deveria a gente tentar conseguir cadeiras, nem que fosse por tantas legislaturas, mas um número maior e que não fosse o teto que a gente pudesse crescer.
E para encerrar, um lembrete da senadora Daniela Ribeiro da Paraíba. Essa não é uma disputa entre gêneros, é um caminho que só vai se concretizar com a parceria entre homens e mulheres.
Mas isso é um tempo que a sociedade vai precisar aprender, né, a conviver com o fato das mulheres estarem ocupando esses espaços, e eu sei que nós alcançaremos com essas ajudas. Os homens é que vão ser os nossos grandes parceiros, porque se não forem eles que têm a maioria dos espaços, realmente nos ajudando, dificilmente nós chegaremos nessa que não é uma disputa, é uma parceria fundamental para que a gente possa representar a sociedade brasileira como um todo.
A expectativa é que o projeto do novo Código Eleitoral seja votado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 9 de julho. Você pode acompanhar o andamento deste projeto pelo site do Senado, www.senado.leg.br. E o Pautas Femininas de hoje fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Beatriz Santos, produção de Júlia Fernandes, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de João Lira. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 61 98611 9591. Você pode mandar mensagem de texto, também pode mandar áudio. Repetindo o número, 61 98611 9591. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.